Uma boa noite a todos. Como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade dessa Casa de Leis, declaro aberta esta audiência pública para a demonstração e avaliação das metas fiscais do município e demonstração e avaliação das metas orçamentárias da Câmara Municipal referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Informo a todos que essa audiência está sendo gravada e transmitida pelo Facebook oficial desta Casa de Leis e será lavrada a ata junto à comissão. Antes de iniciarmos, né, a nossa audiência pública dessa noite, quero aqui mencionar, né, a presença do nobre vereador, né, dos vereadores José Nilson Viana, que é o primeiro secretário da Comissão de Orçamento. Também o vereador César Diego Sandoval Mas Hurtado, vice-presidente da Comissão de Orçamento. Também o senhor Antônio Ismael Alves de Mira, presidente dessa casa. Também o nobre vereador José Aparecido da Rocha, vice-presidente dessa casa. Também o nobre vereador Marcos Gereto Caldas Mazo. Também o nobre vereador Murilo Cavaleiro Bueno. Quero mencionar também a presença do secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Bitinga, o senhor Maurício Rodrigues Mergulhão. Obrigado pela presença. Quero mencionar também a presença da diretora financeira da Câmara Municipal de Bitinga, a senhora Fátima Aparecida Johansen. E quero dar uma boa noite também, né, a todos aqueles que se fazem presentes no nosso plenário, a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que aqui se fazem presentes. Quero mencionar também, né, a presença do vereador Célio Aristão, que se faz presente nessa casa. Somente antes, né, de iniciarmos também, lembrando que foram convocados para estar participando dessa audiência pública nessa noite. Foi convocado, né, o diretor de Orçamento e Receita da Prefeitura Municipal, o senhor Lilson Aparecido Chinelato Mattioli, mas, pelo mesmo, hoje fez alguns exames e testou, né, por dengue após o período da tarde e não poderá... fez o teste, né, e positivou o Covid, e por esse motivo, né, o mesmo não se faz presente nessa audiência pública. Foi convocado também, né, o secretário de Administração e Planejamento, o senhor Pedro Wagner Ramos, que até o presente momento, né, ainda não se faz presente no local, mas que também ficou de enviar algum representante do mesmo da Prefeitura Municipal de Bitinga para poder participar dessa audiência pública nessa noite. Como não temos, né, nenhuma correspondência, temos alguma correspondência, Shirley, para ser lida? Não? Então, como não temos, né, nenhuma correspondência para ser lida nesse momento, peço, né, gentilmente aí ao secretário de Finanças, o senhor Maurício, que faça, né, a leitura do anexo, né, enviado do relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2024, que foi encaminhado pela Prefeitura Municipal de Bitinga a essa Casa de Leis. Então, é importante salientar também que temos vários tópicos, né, nesse relatório de avaliação. E vamos, né, falar um por um, para ficar mais fácil, para caso tenha algum questionamento, assim facilite, né, para a gente não perder, né, o fio da meada, como se diz. Então, falar por tópicos, né, para facilitar para cada um. Vai ser aberto também espaço para que os nobres vereadores possam fazer as suas perguntas, as suas indagações. Será espaço aberto também ao público que se faz presente no nosso plenário e também aqueles que não se fazem presentes, que possam fazer também os seus questionamentos, as suas perguntas pelas redes sociais da Câmara Municipal. Então, solicito ao senhor Maurício que inicie, então, a leitura do relatório de avaliação dos cumprimentos das metas fiscais.
Boa noite a todos, boa noite,
boa noite,
presidente, boa noite, membros da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal. Boa noite aos funcionários presentes e aos presentes também a essa audiência pública. Nessa data, comparecemos perante essa comissão, bem como autoridades e cidadãos do município de Bitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social nos termos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta audiência, serão apresentados os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidada do terceiro quadrimestre do ano de 2024. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara o cumprimento parcial das metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para apuração dos dados mencionados, serão consideradas todas as esferas de governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara.
Sim, sim, senhor Fernando.
Alô. A leitura desse documento, ela é extremamente maçante, cá entre nós. Estou falando como cidadão. Eu acho que aproveitaríamos muito mais a presença do Maurício, que já conheço de outras administrações, e alguns aqui também já conhecem, se nós, ao invés de ficarmos fazendo essa leiturinha, começássemos já a analisar o essencial dessa audiência, que são os dados que estão demonstrados aqui, o senhor entendeu? Então, por exemplo, nesse resultado primário, o Maurício pode chegar aqui e dizer para mim, olha, o índice de realização, que é o 2 sobre 1, foi tal. Então, nós vamos avaliar alguma coisa, foi legal, não foi legal, porque senão fica muito maçante ficar lendo todo esse documento aqui, que já está à disposição do público, de quem se interessar por ver. Eu acredito que até os vereadores todos que estão aqui já tenham lido, se eu não me engano, né? Eu, pelo menos, já li. Fica a sugestão, se o senhor quiser agilizar a audiência, que eu acho que ela é muito mais interessante quando a gente discute os números. Muito obrigado.
Senhor Fernando, é um assunto assim, muito pertinente, né? Como o senhor trouxe a nós essa questão no momento, então é algo assim, de a gente estudar juntamente, né, com os outros membros da nossa comissão no transcorrer, né, desse ano, para que a gente possa, né, nas próximas audiências públicas, fazer dessa forma, para poder estudar, a gente estudar alguma forma para poder resolver essa questão também e amenizar também. E, como o senhor disse, falar somente aí o básico, o essencial. Por favor, senhor Maurício.
Continuamos?
Sim.
Resultado primário. Com relação às receitas fiscais, vamos analisar só o terceiro quadrimestre aqui, o que é o total que basicamente interessa para a gente agora. Então, com relação às receitas fiscais, elas foram de R$ 303.110.989,45, sendo que foi realizado 102,76% das previsões da receita prevista. As despesas, elas foram realizadas até o período em questão, R$ 315.192.137,34, sendo realizadas até esse período, até na totalidade, 89,06% das despesas fiscais previstas. E tivemos um resultado primário de menos R$ 12.081.147,89. Isso pela tabela. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras e as financeiras de operação de crédito e de alienação de bens, e do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida, composto de juros, encargos e amortizações. O resultado primário no período em exame foi de menos R$12.081.147,89, e isso foi efetivamente realizado.
Está aberto aí a perguntas, a questionamentos. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, né, ao senhor Maurício?
Só para deixar claro, então, pelo que está aqui, tem análise também da Fátima, a gente pode afirmar, então, que entrou 2025 herdando uma dívida, é isso? De 12 milhões.
Esse foi o resultado apresentado no período. Comparado com isso, esses resultados aqui. Só um instante. Eu não gostaria de tecer nenhum comentário a respeito dessas contas, porque elas são de gestão anterior.
Mas... Eu não estou fazendo nenhum questionamento, nem falando de administração. A gente está analisando um quadrimestre, certo?
Isso.
Que vem de uma outra administração.
Perfeito.
Certo? Então não tem como a gente fugir disso.
Não tem como fugir disso.
Uma pergunta simples apenas.
Mas eu não gostaria de tecer nenhum comentário a respeito de contas que não são da minha gestão.
Não, mas aí fica difícil, então, a gente fazer audiência pública. Porque quem que vai fazer o comentário? Se a gente está tratando de um período... Entende? Mas vamos seguir a audiência, então. Vamos...
Eu acho que, perdoa aí o amigo Murilo, não é uma questão de seguir a audiência. É uma questão de ressaltar uma coisa que Ibitinga precisa aprender a conhecer. Não, o Maurício, eu entendo perfeitamente bem. Ele está falando como um administrador e eu falo como cidadão. É vergonhoso que uma cidade como Ibitinga apresente no final de mandato números como esse. Até porque tem um detalhe, Murilo, que você já sabe, você já foi vereador, e os demais vereadores que estão vindo pela primeira vez devem saber, isso daqui não é o déficit total. Estou errado, senhor secretário? Então, isso daqui é o resultado primário. Aqui não consta as despesas financeiras. Tem uma série de outras despesas que não estão lançadas aqui. E é correspondente a um período. Eu acho que a Câmara, a Comissão de Orçamento, principalmente, poderia começar muito bem essa legislatura se pegasse os dados concretos do balanço da administração anterior. E não é só desse último ano, não, é dos últimos quatro. E começasse uma análise que não aparece nesse relatório da responsabilidade fiscal. Isso daqui é uma coisa bem superficial, como diz, primária. Existe realidade monetária, realidade econômica, que eu, como cidadão, estou sabendo e não está aqui. Exemplo, as terceirizações. Se vocês, a hora que chegar lá, eu vou mostrar para vocês. Quando você faz um monte de terceirização dentro de uma administração pública, você está escondendo dados. Você está estourando 54% da capacidade de emprego. Então, nós precisamos prestar mais atenção nisso daqui e não chegar apenas e dizer amém para esses relatórios que são mandados pela administração executiva. Eu pediria, como cidadão, à Comissão de Orçamento que se reunisse a partir de hoje e buscasse o balanço fiscal anual da prefeitura. Eu estou sabendo de coisas que tem lá dentro que não são tão simples como aparecem aqui. Estou falando como cidadão, assumo perante juízo, quem for. Murilo está certo. Eu entendo o lado do Maurício, mas o Murilo está certo. Eu quero saber direito que história é essa. Como é que eu termino uma administração num período com 12 milhões de resultado primário negativo? Não é essa a meta, vamos dizer assim, da responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, quem conhece muito bem isso, ela, na verdade, é uma lei muito flácida. Ela admite 112%, se eu não me engano, sobre a receita total, né, Maurício? De déficit primário. É muito larga a escala. Mas não devia ter nenhum déficit, senhor presidente. Não devia ter nenhum déficit, senhores vereadores. Não é para isso que existe a administração pública. Para chegar lá e entregar a administração com déficit. Lamento muito. Eu participei dessa Câmara nas mãos de um prefeito que entregava isso daqui zerado. Mira deve lembrar muito bem, né, Mira? Não entendo como é que ainda se admite coisas desse tipo. Desculpe a intervenção já, mas o Murilo está certo.
Somente, né, para salientar, para sentido de informação, né, para o senhor Fernando e também a toda a população, a nossa comissão de orçamento, ela se reúne, viu, senhor Fernando, e também a toda a população, toda sexta-feira, às 8h30 da manhã. Nós temos as reuniões que nós fazemos na Câmara. Alguns ofícios já foram direcionados ao Executivo, né? E, inclusive, no início do mês de fevereiro, tivemos a reunião na Câmara Municipal, no qual, né, o nosso presidente, o Mira, convocou o senhor Maurício, o Lilson, e foi questionada a questão do balancete de dezembro de 2024. Até o momento não chegou na Câmara ainda, a gente não tem essas informações em mãos, né? Então até questionamos, né, sobre essa questão e estamos aguardando aí para poder ter uma análise melhor também desses questionamentos aí, das questões que o senhor falou. Tá bom? Mas temos aí as reuniões das comissões de orçamento toda semana, toda sexta-feira, às 8h30 da manhã. Sim. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, algum vereador? Nenhum vereador. Então, passamos, então, para o terceiro tópico, então. Gostaria, né, pedir, por gentileza, ao secretário de Finanças, o senhor Fernando, desculpe, o senhor Maurício, que faça a leitura do mesmo.
Com relação a receitas e despesas do exercício, no item 3, a gente tem como as receitas correntes, receitas de capital e intraorçamentárias. O somatório dessas receitas, ele acaba chegando na primeira linha aí dessa tabela. Não sei se seria interessante ler essa tabela ou simplesmente ler a parte explicativa dessas tabelas. Pode ser? Então, pulando aí essa tabela, que aí realmente essa tabela é muito maçante para a gente ficar trabalhando em cima dela. Considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada no quadrimestre foi de R$ 307.536.915,57, o que corresponde a 102,02% do total previsto para o mesmo período. Isso no caso das receitas. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições de serviços e pelas transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesse grupo R$ 296.952.303,63, correspondente a 101,21% dessas receitas. As receitas de capital decorrem de liberações da União e do Estado, através de convênios, bem como das receitas de alienação de bens e operações de crédito. Foram arrecadados nesse grupo R$ 9.638.525,81. As receitas intraorçamentárias decorrem de pagamentos efetuados por entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, sendo arrecadados nesse grupo R$ 946.086,13, correspondente a 134,01% sobre o total previsto. As despesas empenhadas até esse quadrimestre totalizaram R$ 318.919.956,52. Rediga-se que o valor mencionado se refere às despesas empenhadas e que, para efeito de desembolso, consideram-se despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R$ 305.869.079,96. E as despesas efetivamente pagas, que somaram um total de R$ 301.582.639,16. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa liquidada é inferior em 0,54% ou R$ 1.667.835,61 ao valor total arrecadado no período.
Sobre nesse terceiro tópico, né, que o seu Maurício acabou de fazer a leitura, algum vereador, né, primeiramente aí gostaria de fazer alguma colocação sobre esse assunto? É importante aqui, né, salientar que nesse terceiro tópico das receitas e despesas de exercício, vemos, né, algumas diferenças aqui do capital, né, das receitas, né, a questão das despesas também. São números aí muito diferentes, né, das entradas, das saídas. E por isso que é importante, como seria importante se tivéssemos já em mãos, né, esse balancete, né, do mês de dezembro de 2024. Ainda não o temos. Eu só queria uma informação, né, do senhor Maurício, do secretário de Finanças. Esse balancete, vocês ainda não enviaram, está com vocês na...
Não.
Não?
Eu acredito que já foram enviados, porque eu já assinei esse balancete e o prefeito também já assinou. Aliás, nós assinamos o documento que envia para a Câmara, para vocês, já há alguns dias.
Chegou, Fátima?
Chegou, balancete? Fátima, Shirley...
Eu realmente estranhei a hora que falou que não chegou ainda. Eu estranhei porque já deveria ter saído da prefeitura, sim.
Sim.
Eu vou questionar isso lá.
É porque alguns números a gente queria fazer alguns confrontamentos, né, sobre essas informações, e não tendo esse balancete em mãos, né, fica um pouco mais complicado para poder fazer essa análise também.
Que foram mandados todos esses, o RRO, o RGF, tudo, todos os relatórios que compõem essas peças, eles estavam presentes nessa documentação que a gente já assinou para mandar para vocês, e eu não sei por que ainda não chegou.
Então, peço,
mas vou questioná-lo, sim.
Peço por gentileza também, né, Shirley, que amanhã a gente mande, né, um ofício, né, para ali para o executivo, né, um pedido aí para que seja enviado para nós, né, porque, segundo nossas diretoras, até o presente momento, né, esse balancete ainda não chegou, né, até a nossa Casa de Leis, para a gente poder dar uma analisada.
Perfeito.
Quero mencionar também aqui a presença, né, da nossa diretora administrativa, a Kátia, que se faz presente também. Mais algum questionamento? Algum vereador gostaria de falar algo? Senhor Fernando?
Alô? Maurício, aproveitar os teus conhecimentos a respeito do assunto, eu gostaria que você me lembrasse quais são as despesas de capital. Mas, basicamente.
Olha, eu não vou... Hã? Eu não vou relacionar nada, Fernando. Não vou entrar em...
Não, só gostaria de saber quais são as despesas que são lançadas em despesa de capital.
Ah, tem N despesas de capital que a gente lança lá.
É? Algumas, você pode citar algumas, sim ou não? Aquisições da prefeitura?
Não.
Não?
Aquisições. São imobilizados, geralmente é o que está imobilizado.
Imobilizado.
Isso.
Exatamente. Uma coisa que eu gostaria muito que os senhores prestassem atenção, os senhores vereadores, exatamente no detalhe que é mostrado aqui. Então, por exemplo, eu tive receitas, quando eu faço a comparação, o índice de 3 sobre 1 aí na tabela, ou seja, aquilo que foi realizado até o período 3 com relação à previsão anual, eu vejo que teve receitas de capital aqui de 131,35% positivo na relação 3-1. Receitas intraorçamentárias, dinheiro que é chegado através de convênios, de outras coisas, 134%. Despesas imobilizadas aparecem aqui com valores depois de uma relação entre aquilo que era previsto e o que foi realmente gasto, de 176, 158, 156. A mim me parece, assim, uma desproporção, como leigo que eu sou, muito grande entre as receitas e as despesas de capital. É uma coisinha, assim, um detalhe que parece pouco importante, mas que a Comissão de Orçamento poderia averiguar muito bem, viu, presidente?
Sim, sim.
Perceba esse detalhe para o senhor ver como é interessante. De resto, nós vamos ver aquilo que é óbvio. Nós tivemos, assim, sempre uma realização de receita bem maior, consideravelmente maior do que o previsto, e depois a despesa muito maior do que o previsto. Então, é aquele gasto desenfreado que as administrações públicas no Brasil costumam fazer e não é bom para município nenhum. Isso acaba criando, gerando problemas futuros que eu venho, por exemplo, acompanhando muito na administração pública de Bitinga durante esse século inteiro. Isso está se agravando a cada administração que passa. Tá? Mas verifiquem depois com carinho, viu, vereador economista, esse detalhe das despesas de capital e das receitas de capital que nós temos nessa tabela. Obrigado.
Só para confirmar, né, com o secretário Maurício e também com a Fátima, as receitas de capital, são as entradas, são emendas, convênios, seria isso, Fátima? As receitas de capital.
Mas não necessariamente, né?
Então, às vezes as receitas de capital seriam convênios que vêm da União, do Estado. Não vou dizer que são todas as receitas de capital, mas às vezes são convênios que vêm da União ou do Estado para pavimentação, para compra de algum terreno ou reforma de prédios, de escolas. Esses são alguns exemplos.
Eu tenho um dado que eu levantei alguns meses atrás, presidente, que esclarece muito bem o que eu penso a respeito disso. Tá? Estou falando como cidadão. Eu moro hoje no Distrito Industrial e, para ir para a minha casa, eu passo pela Avenida Siriano e Maida. Um dia eu encontro lá uma placa, antes das eleições passadas, informando que seriam gastos R$400 mil em pavimentação naquela rua. Isso daí é despesa de capital, estou certo, Fátima? Esses R$400 mil foram gastos, senhor presidente, em 400 metros de rua, para fazer um recape de 8 metros de largura. O Mira sabe muito bem do que eu estou falando. Se precisar, depois pergunta para ele que ele esclarece. O nome disso daí, para a gente que é população aqui, que não é vereador nem nada, é sobre preço. Tá? Curiosamente, essa rua que foi pavimentada não é a parte mais movimentada da Siriana, que foi recapeada, não é a parte mais movimentada da Siriana e Maida. A parte mais movimentada da Siriana e Maida hoje está lá no fundo, onde tem aqueles barracão da Shopee, aquelas coisas ali, que é um trânsito danado o lado inteiro. Mas esse pedaço que foi recapeado passa em frente da chácara do senhor Marco Arantes, que é marido da ex-prefeita, e que, segundo consta, teria vendido a chácara, mas é muito amigo de quem mora lá. O que eu estou tentando mostrar para os senhores é que a fiscalização da Câmara, às vezes, não percebe essas coisas. Não vi ninguém da Câmara passada questionar isso daí, ou através de um ofício para a Prefeitura, por que aquele trecho lá? Então, quando eu falo que é preciso verificar bem esse negócio, como é que a despesa de capital foi tão maior do que a receita de capital, por que disso? Eu sou maldoso, eu sou ruim mesmo, eu sou povo. Eu estou falando de coisa que machuca a gente que paga imposto. E não tem retorno depois, como tem subsídios, etc. e tal. Então, senhor presidente e senhores vereadores da comissão, por favor, nas próximas reuniões de vocês, adentrem isso daqui. Não é uma coisa simples que está nesse relatório, não. Entendo, mais uma vez, repito, o silêncio do Maurício. Mas, aqui tem coisa. É disso que eu estou falando.
Algum vereador queria fazer algum comentário? Vamos passar, então, para o tópico número 4.
O tópico número 4 abrange gasto com pessoal. No gasto com pessoal, a gente tem uma, não nesse gasto, mas a gente tem uma receita corrente líquida de 296 milhões, quase 297 milhões. Despesa com pessoal, em torno de 112 milhões e 850. O percentual apurado aí deu 38%. E as despesas ajustadas, despesas de pessoal ajustadas, ela deu o mesmo valor da despesa lá em cima e chegou num percentual final de 38%. Então, isso daí foi a demonstração na tabela. Em seguida, nós temos a despesa com pessoal civil e encargos sociais totalizaram R$ 112.845.200,40 no período de janeiro de 2024 a dezembro, representando 38% do total da receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites da despesa com pessoal apurada no mesmo período, que foi de R$ 296.952.303,63. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo em 54%. Então, estamos dentro do limite da... Estamos abaixo do limite e cumprindo o resultado com o gasto pessoal. Esse item foi cumprido pela administração anterior.
Sobre esse tópico número 4, algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Alguma explanação? Podemos seguir, então? Senhor Fernando, sim.
Senhores vereadores, principalmente os mais novos, vocês estão vendo aqui um dos atestados das maiores farsas que acontecem na administração municipal. Explico por quê. Por exemplo, inclusões de terceirização, 0%. O que significa isso daqui? O município é obrigado a gastar determinados valores com o pessoal, no máximo, que seria os 54%, e é obrigado também a gastar determinados valores, principalmente com educação e saúde. Tá? A saúde é obrigação do Estado. Quem paga a saúde? O Estado. Então vamos pensar em Ibitinga. Quem faz saúde pública em Ibitinga? Uma parte, existe uma rede municipal do SUS, com meia dúzia de médicos. 2 anos atrás tinha exatamente meia dúzia de médicos na rede pública de saúde de Ibitinga, para uma população de 60 mil habitantes. Como é que consegue fazer saúde com 6 médicos numa população de 60 mil habitantes? Faz o que o atual prefeito fez alguns anos atrás e que na época eu recriminei como cidadão. Terceiriza-se atendimento de saúde, inclusive ambulatorial, para a Santa Casa. Aonde aqui está aparecendo gasto com o pessoal que trabalha na saúde da UPA, da Santa Casa, de posto de saúde não, mas principalmente da UPA, no atendimento no centro de especialidade? Onde está aparecendo aqui? Não está. Então, na verdade, esse limite de 54%, senhor presidente, ele não está bonitinho, redondinho, não. Não é 38%. Computa tudo que é gasto com o pessoal que se gasta lá na saúde. Computa a terceirização que é feita, por exemplo, da coleta de lixo, da roçagem, da poda de árvores. Começa a colocar todas as terceirizações nisso daqui, você vai ver que isso daqui é uma mentira das mais deslavadas do mundo. Tá? Estão gastando com o pessoal do recurso público muito mais do que aquilo que a lei permite. Só que está mascarado. A máscara que se usa são as que eu falei para vocês, as terceirizações. Isso daqui foi uma válvula de escape que a lei federal permitiu exatamente para fazer isso, para pudesse ter mais empreguismo dentro da prefeitura, mais comissionados sem fazer nada, como teve bastante nessa administração passada e em anteriores também. Essa realidade, gente, que a Câmara precisava ver alguma forma de intervir nela. Aí o papel de vocês entra no verdadeiro papel. Bom divertimento.
Eu gostaria uma informação da Fátima, né, ou do senhor Maurício. Aqui, né, a gente está vendo percentual de 38%, mas é importante salientar que não é somente, né, os servidores da prefeitura. É isso, Fátima? O senhor Maurício, a Fátima, puder passar essa informação para nós?
É, nesses 38% aí está o SAMES, o SAI, a Câmara e a FEMIB.
É somente a dúvida, a questão. Sim, o senhor Maurício.
Com relação aos terceirizados, todo o INSS pago pelos terceirizados, ele é computado também como despesa de pessoal e está incluído nesses valores.
Nesse valor do 38%.
É. E a lei nos permite fazer isso e a gente faz.
Sim, sim.
Eu sei, Fernando, só que a lei nos permite fazer, a gente faz estritamente o que a lei nos permite fazer.
Eu também sei. Isso daqui é uma enganação, um enganatrouxa que não tem tamanho. O gasto com o pessoal na administração pública de Ibitinga hoje é muito maior que 54%, gente. Você sabe disso.
Algum vereador gostaria de fazer alguma...
Incluso a UPA, Santa Casa, está tudo incluso nesse orçamento aí? 38%?
Está tudo incluído.
Tudo?
É, porque é despesa que a gente passa para o SAMES.
Sim.
A despesa da Santa Casa está em cima do... A despesa da Santa Casa, ela está incluída dentro do SAMES.
É porque, salvo engano, a Santa Casa está com tanto a UPA, a Santa Casa e o... Como é que chama? Não?
Centro de Especialidade.
Centro de Especialidade a, da Vila Maria Pronto Socorro está na organização da UDS, não é isso? Não é isso?
É, não, eu não tenho detalhes disso daí.
Mas está na mão da UDS, a Organização do Desenvolvimento Social, que é ela que comanda essa questão aí. Por isso que está lá. Você vê um inchaço de profissionais na Santa Casa, em vários setores, e não vê falta de técnico de enfermagem, falta pessoas profissionais na saúde do SAMS. Então, eu vejo aí uma válvula de escape muito grande, né? Porque eu acredito também que 38 não bate, não. Se for afim com os 38%, não acredito, não.
É, esses são números que os relatórios apresentam. Nós não podemos fazer diferente disso daí.
Então, o SAMS cuida de um setor, a UDS cuida do outro setor. Geralmente, você percebe que o lado do SAMS está muito deficitário demais. Atendimento, saúde, está muito os nossos postinhos em questão de enfermeiros, enfim. Aí percebe que no outro lado aqui há um aglomerado demais, um inchaço demais na máquina ali, principalmente no lado da Santa Casa e não vê resultado, né? Esse que é o mais difícil, que você não tem resultado, né? Aí você percebe a reclamação da população, recebe a falta de atendimento médico, falta isso, o centro de especialidade demora 6 meses para fazer um exame, tem exame que demora 2-3 anos, entendeu? Então, são questões assim, eu acredito que não bate mesmo, não.
Vereador José Rocha, apenas para completar também aí, a questão da Santa Casa, né? Acredito, sim, que as prestações de serviço ali, o contrato da Santa Casa ali, né?
Sim.
É feito através de contratos de gestão, prestação de serviço e tudo mais, né? Mas o gasto do pessoal ali, né, do funcionário, é feito pelo servidor público, até onde eu sei, pelo menos. Então, vai de pouco de encontro aí.
Entendi.
Não é, ô, Fátima? Não, só para...
Só para a Fátima poder...
Não, pede para o Fernando falar para dar um perdão.
Eu fiz parte da diretoria da Santa Casa, o Maurício também, não é. A Santa Casa terceirizou o serviço dela todo para a prefeitura. Florisvaldo fez uma lei na época que ele foi prefeito numa gestão anterior, ele passou a terceirizar serviço hospitalar de urgência e emergência para a Santa Casa. Tudo que for urgência e emergência é a Santa Casa que presta serviço, é a Santa Casa que paga. Eu te dou um exemplo tranquilo. Teve uma laboratorista lá que há pouco tempo atrás brigou comigo porque eu disse que tinha muita gente mamando no serviço público. Ela não era servidora pública. E se doeu. Ela saiu agora lá da Santa Casa, inclusive. Quem paga os funcionários da Santa Casa é a Santa Casa com aquilo que ela recebe como subvenção da prefeitura. Então, é uma terceirização. É terceirizada para a Santa Casa a UPA e é terceirizada também a contratação dos médicos que atendem no centro de especialidade. Eles não são funcionários públicos da prefeitura, eles recebem pela Santa Casa. O que tem de diferente, que o Rocha lembrou muito bem, é que as unidades básicas de saúde de Ibitinga, essas são públicas. Então, aquele pessoal que atende nas UBSs recebe do SANS. E o SANS faz repasses para a Santa Casa com o dinheiro que recebe do SUS. Ela paga para a Santa Casa prestar serviço para ela.
Para gerenciar o centro de especialidade, a UPA.
A UPA e o hospital.
O hospital e o socorro da Vila Maria.
Certo, esse, pode perguntar para o teu pai, que ele está bem por dentro disso.
Tá, beleza.
Mais algum questionamento sobre a respeito desse quarto tópico? Podemos prosseguir? Vamos então para o quinto tópico, então. Por favor, por gentileza, secretário Maurício.
Com relação aos restos a pagar. Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para o seu atendimento. Os restos a pagar apurados no final do exercício de 2023 e inscritos em exercícios anteriores totalizaram R$19.436.880,29. Deste montante, até o quadrimestre em exame, apuramos o pagamento da ordem de R$14.410.765,17. Com cancelamento no período de R$2.522.380,75 e um saldo remanescente no montante de R$2.503.734,37.
Passando a palavra algum vereador, Fátima.
Eu gostaria de saber, senhor Maurício, se esse resto a pagar é só da Prefeitura ou é consolidado junto com o SAMI, SAAI, Câmara e FEMIB?
Não, esse é só a Prefeitura, né? Esse valor é só a Prefeitura, não, é, não tem restos a pagar do SAAI nem do... é isolado.
Mais algum questionamento? Algum vereador? Senhor Fernando, algum questionamento?
É 12.
Sim, sim, exatamente. Vamos então para o sexto tópico, então.
Sexto item, evolução da dívida, resultado nominal e limites. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atinge 0,001% da receita corrente líquida. Lembramos também que os restos a pagar para cálculo da dívida consolidada é considerada somente os restos a pagar processados. Ressalta-se que o limite legal estabelecido pela Resolução 40/2001 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida.
Sobre esse sexto tópico, algum vereador fazer algum questionamento? Fátima, senhor Fernando... Vamos, então, para o sétimo tópico, então.
O item 7 é o da educação, os 25% da educação. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 26,67%, correspondente a uma aplicação a maior de R$3.195.527,45, ressaltando-se que o limite mínimo obrigatório imposto pelo caput 212 da Constituição Federal é de 25%. Portanto, os recursos dispendidos para a educação, o limite de 25% foi cumprido integralmente nessa daqui. Ainda teve uma sobra, uma aplicação a maior de R$3.195.000 e pouco.
E com o tópico número 7 também, né? Desculpem aqui, o número 7.
Fundeb,
por gentileza, tá que... Oi?
O Fundeb tá, inclui também.
Que o senhor fizesse a explanação também.
No terceiro quadrimestre, o montante empenhado ao Fundeb corresponde a 95,25% e ele foi aplicado da seguinte forma: 89,46% com o magistério e 5,79% com as demais despesas. No caso do magistério, aqui essas aplicações, a aplicação mínima seria de 90% e houve aplicação de 95,25%. E desse mínimo, 70% seria com o magistério e o restante com as demais despesas. E com o magistério foi aplicado 89,46. Então, essa exigência também foi cumprida com relação à Fundeb. E, sendo por fim, o valor financeiro em conta bancária do Fundeb diferido 2024, no importe de R$ 2.276.743,09, que deverá ser aplicado até o final do primeiro quadrimestre de 2025. Então, até o final do dia 30 de abril. A gente tem que aplicar esse saldo que sobrou do ano passado do Fundeb. Uhum. E já está encaminhado. Eu acho que não precisou de autorização da Câmara para fazer isso daí, mas a gente já tem esse valor separado numa conta do Fundeb diferido.
Senhor Maurício, só tirando uma dúvida, nós tivemos aqui, né, um saldo, né, uma sobra de R$ 2.276.746,09. É o que sobrou, né, da gestão passada para ser aplicado nessa gestão no ano de 2025.
Para ser utilizado este ano.
Só assim para facilitar também para o entendimento, esse saldo ele pode ser utilizado para qual finalidade?
Só a educação.
Que a lei permite, para a educação.
Só na educação e só dentro dos 25%. Vai ser basicamente utilizado para pagamento pessoal.
Certo. Não, porque estou tirando essa dúvida, porque no início, né, do mês de fevereiro, nós, né, veio dois projetos PLOs de urgência, né, para essa casa, na qual, na reunião que nós tivemos com os vereadores, né, o senhor explanou. E é estranho, porque estava faltando dinheiro para poder terminar a escola Francisca Simões.
Isso,
isso, né?
É.
E, então, essa sobra poderia ser...
Que... Não.
Não.
Não. Aquele da Francisca Simões era a verba de... Vai ser utilizada uma verba do QESI. Era para ser utilizada a verba do QESI, que já estava totalmente comprometida no orçamento atual. Então, não tinha como. Então, ele vai ter que ser usado dentro da verba da educação, da nossa disponibilidade de caixa para os 25%.
Entendi. Né, porque, como eu disse no início, né, na minha fala agora, nós tivemos dois projetos de lei, né, que foram aprovados nessa casa no início de fevereiro, que foram duas, né, foram determinadas, né, dois projetos desses que seriam encaminhados para o término da escola Francisca Simões. É isso, né?
Acho que é algo em torno de 3 milhões e 700, isso, alguma coisa desse tipo.
Foram mudanças de fichas,
Francisca,
né?
Francisca Simões vai ser um valor de quanto?
Eu acredito que é por volta de 3 milhões e 700 mil. Acho que a gente fez a alteração de ficha em 2 milhões e 400 que estava faltando.
Deu 2 milhões 744, isso, 2 milhões 744.
É. O valor total da obra?
Eu acho que é 3 milhões 700 e alguma coisa.
O valor total da obra?
É.
Então ela foi de gasto ali?
Ela tinha, na ficha que a gente necessitava, tinha alguma previsão.
Uma previsão de 3 milhões e...
Não.
Tinha uma previsão de
um milhão e pouco, e a gente precisou de 2.700.000 para suplementar.
Para suplementar.
É.
Que vai ficar um total de 3 milhões?
Acredito que sim. Em torno disso daí.
É. Uma reforma?
É.
Só uma desculpa, assim, como eu venho da parte baixa da periferia, quando eu vejo esses valores em reforma, eu vejo assim, acho que o pobre nunca vai sonhar de ter uma casa própria, porque é muito alto os valores de uma reforma de uma escola. E eu não estou vendo ali, eu vou precisar dar uma visitada para vocês mais para mim ver o tamanho da obra, porque eu acredito que seria uma construção de uma escola.
É, isso daí são obras.
Porque do lado tem uma quadra municipal, tem uma quadra ali, né? Uma quadra poliesportiva, lembra ali.
Eu não tenho conhecimento do projeto.
Que demorou acho que 10 anos para concluir lá ela. Agora eu. 3 milhões e. Assim. Não é dúvida, assim, eu acho assim, os valores muito altos.
É, são obras que elas foram licitadas anteriormente. E a gente pegou o bonde andando e tem que terminar a escola. Não
sim,
tem como
não estou questionando sobre a questão de terminar ou não terminar. Eu questiono assim, os valores que são da licitação e que são muito altos. Por exemplo, você pediu uma suplementação aí, de ficha para suplementar, uma ficha com um valor de 1 milhão e lá cacetado, 1 milhão e 700. 1 milhão e 700, para mim é um valor que ainda sobraria, no meu entender, mais leigo que eu seja, um valor que... Se daria para fazer, precisa ver a obra, o que está se fazendo para, sabe, para esse valor tão alto. É muito alto. É só um que não estou duvidando de A, nem B, nem C. Então, assim, eu só me assusto com os valores. É, quando se fala em construção, né, em obras, aí, eu fico assim meio assustado com os valores. É, espero que. Ao término dessa obra, não venha com 1 ano, 2 anos, precisar fazer de novo, estruturar a escola de novo, fazer algumas reformas nas escolas de novo. É muito dinheiro.
Fátima?
Eu gostaria só de saber uma coisa. Esse valor que ficou do Fundeb, ele pode ser gasto com os demais gastos?
Não, basicamente... Ele pode ser utilizado nas despesas permitidas pelo Fundeb, que são com pessoal, com professores, né? e com os colaboradores.
Tá, aí eu vou fazer outra pergunta. Os vereadores tiveram uma reunião com os professores, e os professores falaram da distribuição de valores que sobram da educação. Esse valor poderia ser feito, essa distribuição, para os professores ou não?
O ano passado poderia.
Esse ano não. Mas isso fica a cargo do prefeito
discricionário,
utilizar ou não?
Discricionário do prefeito e você pode fazer, eu acredito que uma vez só. Se você fizer duas vezes seguidas, o tribunal pega você.
Quer dizer, na gestão de 4 anos, ele pode fazer uma vez só.
Isso.
Maurício, só outra questão desses valores aí. 70% desse valor, desses 2 milhões e pouco, ele pode ser destinado para pagamento pagamento funcionário da educação, pagamento da educação, não é isso?
Tá, não, ele não entra nessa
questão?
Não, ele pode ser usado integralmente para pagamento.
Ele pode ser usado integralmente, mas desde que depois vocês cumpram o investimento de os outros restantes, 30% para a infraestrutura.
Ah, sim, não, a regra... Não,
vocês podem fazer agora, vocês podem fazer, utilizar ele agora, mas desde que você chegar na reta final, vocês cumpram a meta de 30% de infraestrutura, de investimento em infraestrutura, não é isso?
Isso daí está fora da nossa conta de 25%.
Sim, sim. Não,
isso
tudo
aí
está
fora.
Não, é só para tirar uma dúvida só.
É uma espécie, não seria um restos a pagar, mas um restos de crediário.
É um crédito que você pode ser utilizado para pagamento de funcionário da rede pública, né? Da educação.
Mas ele tem que ser utilizado até o dia 30 de abril.
Sim.
Não é simplesmente empenhado ou liquidado, ele tem que ser pago. Ele tem que sumir da conta até o dia 30 de abril.
Inclusive pagamentos.
Senão não vale.
Entendi.
Maurício. A
responsabilidade passa a ser nossa.
Entendi.
Maurício. Presidente.
Montado.
Maurício, vereador. Só para ter de aprendizado meu mesmo, aqui os 89%, né, ele é referente à folha de pagamento ou é tudo? Como é que é? Eu não sei muito bem essa parte. Tá? Folha de pagamento só?
É folha de pagamento do magistério. É do magistério.
Ah, tá.
Os funcionários as merendeiras, tudo, elas estão fora disso daqui. Aqui é só professor.
É folha, os 89 é folha de pagamento.
É.
Tá. Obrigado, Maurício.
Mais algum vereador? Algum questionamento? Senhor Fernando? Podemos, então, prosseguir para o tópico número 8.
O item 8 é relacionado à saúde. Neste quadrimestre avaliado, o total líquido apurado representa um percentual satisfatório de 24,03%, correspondente a uma aplicação de R$ 44.532.717,21 para apuração do limite legal. Devemos considerar o total das despesas liquidadas e assim temos que o município superou o limite legal em 9,03%, que representa um montante de R$ 16.730.366,52. Ressaltamos que o limite mínimo obrigatório imposto pela Emenda Constitucional 29 de 2000 para a área de saúde é de 15%, o que representa o valor de R$ 27.802.350,69. E assim, o município cumpriu o exigido pela lei.
Senhora vereadores, alguma explanação, alguma pergunta?
Senhor presidente, só uma ressalva só. Se percebe que cumpriu a meta aqui. Está escrito aqui, cumpriu-se a meta de... Realmente o município tem um... Que o valor estimado para eles aplicar na saúde é de 15%. Aqui foi para 24%, houve uma aplicação acima de quase 10%, 10% na saúde. Aí, só que eu digo assim, não entendo, é a falta de falta médico, falta remédio, assim, as questões que a população toda questiona. Além dessas questões, além do que o município investe, Maurício, qual a possibilidade para sanar, pelo menos chegar num atendimento, acho que o Célio mesmo acompanha, todos nós acompanhamos, vamos falar que vamos sanar uma dificuldade, uns 80%, porque né, que eu falo para você que aqui o calcanhar de Aquiles do executivo é a saúde, em primeiro lugar, depois educação, está vindo aí agora com bastante manifestação, depois segurança e infraestrutura também. Só que eu fico assim meio espantado, porque quando você fala aqui a meta que houve uma aplicação de quase 12, 14, vamos lá, de quase... 13 milhões a mais do previsto. Desses 13 milhões, você percebe que não está tendo a satisfação da população. A população não está tendo um cumprimento. A saúde não está cobrindo. Não chega a satisfação da população assim, em torno assim, a população, 50% da população está satisfeita com a saúde do nosso município. E não está. Entendeu? E não está. E aí, quando vem essa prestação de conta aqui, você fala, ó, o município investiu quase 13 milhões a mais do previsto por lei, que é os 15%. Fica assim, qual o motivo? Tá sendo, o dinheiro não está assim, não é o suficiente mesmo, a demanda é grande ou os investimentos não tá sendo bem aplicado?
Ah, eu acredito que o SAMIS atual... Ele deve estar trabalhando para melhorar essa situação, porque essa situação crítica aí é um reflexo da gestão anterior. Esses dados, vocês não podem esquecer, que são dados do ano 2024.
Sim, não, Maurício, eu entendo. Não estou querendo, assim, vem de gestão, mas vem de várias gestões. Não é falar assim, a gestão que passou. Não, vem de várias gestões. Quando na época de 2017, por exemplo, a cobertura do SAMS, por exemplo, dos postinhos, por exemplo, quando foi feita uma análise pela USP, até não entendi porque cortaram o convênio da USP, que fez um trabalho, está fazendo um trabalho, um levantamento. Nós tínhamos uma cobertura de 27%. Nós temos um déficit de 12 postinhos de saúde em Bitinga. 12 postinhos, operadores. Hoje, Pitinga, com 60 mil habitantes, chegando a 65, vamos lá, com 65 mil habitantes, teria que ter, para ter uma cobertura de 80%, teria que ter, no mínimo, mais 12 postinhos, fora o que nós tínhamos. Hoje passa dos 60 para 70 mil habitantes, mas eu falo assim, tinha um déficit de 12 postinhos de saúde em nossa cidade. Aí, é uma pergunta assim, pode ser que eu esteja enganado, errado nessa colocação, porque nós tínhamos uma cobertura de 27% da saúde básica. Então, a saúde básica passou para, talvez, saltou e deu um salto com mais para 30 e poucos por cento. Só que como é que eu vou, assim, como vocês vão tentar amenizar essa questão da saúde, sabendo que foi colocado aí quase 10% a mais do previsto, que é os 15, não, a população não está satisfeita, precisa de mais postinhos de saúde, saúde da família, que precisa ser expandido, mais OBS, além das dificuldades da educação, que tem outras questões que precisa ser, vocês sabem que realmente precisa ser feito. O que você pode falar assim para a população nesse sentido, que já está sendo uma cobertura de 24%, você fez a meta, foi feita da gestão anterior, não está satisfeito, e como vocês podem melhorar com se o investimento de 24% não foi suficiente?
Olha, eu não posso responder esses questionamentos, até porque eu sou um simples secretário de finanças, eu não sou nem prefeito, nem... Eu não tenho como direcionar nada, eu sou um remador nesse barco.
Não, nós estamos juntos, eu não estou aqui, não é porque... Não, você sabe,
eu não tenho como propor uma solução.
Sim.
Né? Eu, dentro da minha área, estou colaborando o possível para que tudo seja feito da melhor maneira possível.
Sim, isso eu estou aproveitando essa questão dessa audiência, senhor presidente. É só para ser colocado para a população acompanhar que foi, não é questão de a questão é a seguinte, o município cumpriu a sua meta de 15%, foi e colocou quase 10% a mais, e ainda 50%, não chegou à satisfação de 50% da população. Né? Não é suficiente. Aí eu me preocupo, assim, a pergunta é como vai passar a população, a satisfação da população, se sabendo que 24% não está satisfeito com o recurso que foi investido. Agora vão ter que fazer um investimento acima dos 24%, tem que chegar no mínimo a 30%, 35%, não é isso? Para tentar chegar a um atendimento a 55%, 60% da população, a satisfação da população de 60%. Aí eu gostaria de saber como a administração vai fazer para que isso possa melhorar a nossa saúde. Só assim, é uma pergunta só de um leigo, você entendeu?
Posso responder a sua pergunta, vereador?
Pode, senhor Fernando.
Está muito bom. Essa eu peço licença, senhor presidente, para responder em pé, porque é uma pergunta que ele fez muito interessante. Eu vivi o fim do ano 1990, o ano 2000, na Viriança. Naquela época eu me debatia, feito louco, se o Maurício puxar pela memória vai lembrar, para que fosse aumentado o investimento per capita na saúde de Bitinga. Naquela época, eu acho que quem está dentro da Câmara deve ter lembrado durante os anos seguintes, que eu andei participando aí do controle social, sempre nas reuniões a respeito do balancete da saúde, aquelas coisas, eu alertava para um detalhe. Vereador, vou falar de números, não vou falar de eu acho. No fim dos anos 2000, Ibitinga investia cerca de $100 per capita ano em saúde. $100 por pessoa por ano. O senhor sabe quanto que ela está investindo aqui? 126. Para fazer a continha aí, eu fiz agora há pouco. Se você pegar esse valor que está aqui, dividir pela população de Ibitinga hoje e transformar em dólar, vocês vão ver que de 2000 até agora, só aumentou $26 por pessoa ano no investimento na saúde de Bitinga. Não dá para fazer saúde desse jeito, razoável, em lugar nenhum. Não adianta falar, ó, cumpri a meta da coisa. Nós temos uma verdade que ninguém admite. O orçamento de Bitinga, a arrecadação de Bitinga é pífia. é piada. Tá? Se você não melhorar a arrecadação de Ibitinga, você não vai ter condições de fazer aumentar o valor per capita de investimento em saúde. Se não aumentar o valor per capita de investimento em saúde, nunca vai ter saúde boa em Ibitinga. Eu venho falando isso há mais de 20 anos, gente. Eu estudo isso daqui. Quem trouxe o cara da USP que você citou aí fui eu. Antes da Cristina ser candidata, eu fui conversar com ele. Não adiantou nada. Ninguém vai resolver o problema de saúde de Ibitinga se não tiver hoje um investimento de pelo menos uns $300 ano por pessoa. Sabe quanto que é o do Canadá? Pode olhar aí, procurando na internet, se vocês quiserem. $3,000 per capita ano. E vão olhando por aí nos países que têm a melhor saúde do mundo, vocês vão ver que o valor per capita que é aplicado em saúde é no mínimo 3-4 vezes maior do que o nosso. No mínimo, em países africanos. E nós estamos aqui nessa piadinha. Em 25 anos, aumentou só $26 na investimento por saúde. Não adianta, Maurício, estou adiantando para você, nós estávamos lá dentro da Santa Casa, você me acompanhou no dia que eu recebi a notícia do Reforsus. Nós estávamos sentados lá dentro do meu jornal, na sala, a hora que veio a notícia. Não adianta, se você não tiver muito investimento em saúde, você não faz medicina. Se não pagar muito bem, não faz medicina. E Zé, é um grande equívoco achar que montar o UBS resolve qualidade de saúde. Quem tem mais qualidade de saúde, Ribeirão Preto ou Ibitinga? Então você vai, por favor, na internet, para não achar que eu estou falando bobagem, procura saber quantas UBS tem em Ribeirão Preto, quantas tem em Ibitinga. Em Ribeirão Preto tem 6. Sabe por quê? Não adianta fazer um monte de postinho, porque vira só um cabidinho de emprego para quem fica ali fazendo uns biquinhos. Diadema, nos anos 90, já tinha trazido um modelo de Cuba para fazer o bom atendimento de saúde. Grandes UBS. Você já deve ter estado no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Viu o tamanho que tem o ambulatório daquilo lá. Então, Ibitinga, mais uma vez, se Ibitinga tiver 4 unidades básicas de saúde grandes para 15, 20 mil pacientes, para 15, 20 mil habitantes, nós resolvemos o problema da saúde daqui. Com esse monte de postinho, cria um monte de cabide de emprego. Vai um médico fazer um biquinho ali, vai outro médico fazer outro biquinho lá, e a saúde continua do jeito que está. Pessoal, estou batendo nisso faz 20 anos. Por favor, senhores vereadores da nova Câmara, acorda. Leva para o Florisvaldo. Marcel é médico, ele sabe disso. Ninguém vai fazer saúde em Ibitinga com $126 por ano. Ninguém. Ninguém é mágico para resolver isso daí, não. Ou nós aumentamos a receita do município com maior arrecadação, vamos lutar para diminuir essa sonegação, essa coisa arada toda, que é grande, ou então nós temos que tirar de outros setores para pôr na saúde. Senão não vai ter saúde, Maurício. Nós sabemos disso desde a época que a gente estava na Santa Casa. Vocês me entenderam? Então, pessoal, estou falando uma coisa para vocês que é um assunto que eu não sou leigo neles. Por favor, olhem, pensem, repensem. Se não melhorar muito o valor per capita que é investido na saúde de Ibitinga hoje, não adianta falar que está fazendo 24%, não sei quanto aqui. Não adianta. 24% de pouca coisa é pouca coisa. Ficou claro, Zé?
Sim, eu só fiz essa pergunta só, porque a questão é assim, se chegou nos 24%, que colocou mais de 10 milhões, e não houve um atendimento, né, para todos nós recebemos reclamações aqui, de constante, diretamente. Então, se percebe, para melhorar a saúde, um pouco melhor da saúde, vai ter que passar do investimento aqui, por exemplo, nesse ano, de 60 milhões no mínimo, para dar uma...
Você vai ter que chegar nos 300 então, mas per capita aí, ano para fazer uma saúde
mas razoável. Mas aí, eu estou falando para você, como é onde eles vão encontrar agora, assim, colocar mais dos 44, mais 25 ou 30 milhões a mais nesse valor aqui?
Quer que eu falo? Eu sou uma das poucas pessoas dentro de Ibitinga que tudo que eu compro eu peço nota. Pergunta lá na Cimal quanto que eu encho o saco. Pergunta quantas pessoas fazem isso em Ibitinga.
Entendi.
A resposta é essa.
Mais algum vereador, algum questionamento? Antes da conclusão do secretário de Finanças, seu Maurício. Camila, tem alguma pergunta pelas redes sociais? Não? Como não temos, né, nenhuma pergunta, não sei se algum vereador quer fazer alguma explanação ainda. Gostaria, né, de que o seu Maurício fizesse a conclusão, né, da questão do relatório de avaliação, né, do cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2024 da Prefeitura Municipal.
Bom, concluindo, em resumo, o município de Bitinga obteve nesse terceiro quadrimestre de 2024 o cumprimento parcial das metas fiscais previstas. E encerramos por aqui.
Então, aí, só para antes de finalizarmos, então, só para relembrar, né, a Shirley, né, amanhã, para a gente ver essa questão junto ao Executivo, pedir, né, que seja enviado à Câmara Municipal o balancete, né, de dezembro de 2024, que até o presente momento ainda não foi enviado para poder ter análise, né, dos senhores vereadores e também, né, de todos aqueles que quiserem fazer essa avaliação também. Senhor Maurício, muito obrigado, né, pela presença do senhor nessa noite, né, representando o Executivo Municipal, o senhor como secretário de Finanças, se fazendo presente aqui junto conosco. Muito obrigado pela presença. Com certeza outras audiências públicas terão no decorrer desse ano e automaticamente vamos fazendo as convocações, né, para que os representantes do Executivo possam estar presentes juntamente conosco.
Eu só gostaria de agradecer a todos os vereadores aí e me desculpar por alguma questão que eu não pude ou não quis responder, mas eu estou aberto a quaisquer explicações com relação a nossa gestão a partir de 1º de janeiro de 2025, que aí a gente está mais por dentro. E vamos acabar ficando mais por dentro ainda a partir do ano que vem, onde já estaremos fazendo um orçamento que é confeccionado por nós. Porque o atual orçamento que a gente está executando, ele foi feito na gestão anterior. E por isso que talvez a gente tenha tamanha quantidade de adicionais aí para ajustar as diversas fichas necessárias para a gente executar o trabalho nosso.
Muito obrigado, senhor Maurício. Muito obrigado. Agora eu pediria, por gentileza, né, a nossa diretora, né, concluindo aí a nossa, passando agora para a segunda colocação, pedimos à nossa diretora financeira, Fátima, que faça, né, a demonstração do cumprimento das metas orçamentárias referente ao terceiro quadrimestre, né, de 2024 do Poder Legislativo.
Boa noite a todos. Eu gostaria de colocar aqui a avaliação das metas do orçamento da Câmara. A Câmara, explicando que a Câmara não tem metas fiscais, porque ela não tem receita própria. Ok? Então, ela teve um orçamento no exercício 2024 no valor de R$ 7.266.000. Esse orçamento foi distribuído em várias despesas. A despesa com pessoal, que foi uma dotação anual prevista de R$ 3.240.000 e foi gasto R$ 3.118.138,04. Uma obrigação patronal de R$ 80.000, que é INSS Fundo de Garantia, e gastou-se R$ 448.889,20. Aqui, as outras despesas variáveis são horas extras e adicionais noturnos. Estava previsto R$ 150.000 e gastou-se R$ 70.137,89. Despesas de exercícios anteriores foi um acerto que a gente precisou fazer de INSS referente a um salário maternidade do mês de dezembro de 2023, que a gente teve que acertar em janeiro de 2024. Então, precisou-se abrir essa dotação orçamentária para se acertar esses R$ 425,87. Material de consumo são vários materiais utilizados no expediente da Câmara. Estava previsto R$ 199 mil e gastou-se R$ 57.867,34. Passagens de despesas com locação é a despesa com viagem que tanto servidores como vereadores realizam para a execução de aprendizado ou realização de alguns serviços fora do município. Foi previsto R$ 63 mil e gastou-se R$ 7.503,57. Serviços de consultoria seria a contratação da empresa jurídica que dá consultoria para a gente na área de pessoal, contábil, jurídica e legislativa, que é o IGAN. Previu-se R$ 25 mil e gastou-se R$ 17.107,51. Outros serviços de terceiros são vários tipos de despesas. Vou dar um exemplo, despesa com energia elétrica e outras contratações de serviços que a gente precisou lá na Câmara. Foi previsto R$ 80 mil e gastou-se R$ 50.400. Locação de mão de obra, foi aberta essa dotação para contratação de serviço de vigilância patrimonial que a gente estava precisando na época, mas não foi necessário a contratação de nenhuma empresa. Então, abriu-se a dotação de 60 mil, mas não se gastou-se nada. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, é com relação a várias contratações. Deixa eu me retratar aqui. Aqui em cima, no valor de outros serviços de terceiros, pessoa física de 80 mil é da locação do prédio onde a gente está. Se previu 80 mil e se gastou-se apenas 50.400. Retornando lá nas despesas de outros serviços, pessoa jurídica, 180 mil. Aqui sim se refere à despesa com energia elétrica e outros contratos de serviço de terceiros que a Câmara precisou. Foi feita uma dotação inicial de 180 mil e foi gasto R$ 114.901,15. Serviço de tecnologia e de informação e comunicação, pessoas jurídicas, são vários tipos de contratação. Um deles, como exemplo, é a contratação de internet, tá? Não é só isso. Tem aqui também a alocação do software da Fiorilli e outros mais. Nós prevíamos 220 mil de gasto e gastamos R$ 110.883,36. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica intragovernamental, é do SAAI, é o pagamento que a gente fez com gasto de água e esgoto, tanto do prédio locado como do prédio sede da Câmara. Previu-se 8 mil e gastou R$ 3.727,82. Obras e instalações. Aqui, essa obras e instalações foi previsto 430 mil se acaso a Câmara precisasse fazer aditamento na obra do prédio sede. E foi previsto, teve que haver o aditamento no valor de R$ 376.409,97. Equipamento e material permanente, estava previsto uma dotação de R$ 1.200.000, que aqui também já estava previsto a compra de todo o mobiliário da nova sede já reformada. Como não houve o término da obra, não se houve também a necessidade da compra dos móveis. Então, se gastou-se apenas R$ 9.084,80. Concurso público tinha uma dotação aberta de R$ 60.000. Como não houve concurso público, não se gastou. Outros programa de saúde de servidores é o convênio que a gente tem, contrato, né, que a gente tem com a Unimed. Estava previsto R$ 230.000 e nós gastamos R$ 105.808,71. O programa de alimentação dos servidores é o cartão Vale Alimentação dos Servidores, que estava previsto R$ 320.000 e gastou-se apenas R$ 286.810. Ao total, houve um gasto pela Câmara de R$ 4.778.095,23. Alguma pergunta?
Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Algum vereador? É importante, Fátima, salientar, né, que você já fez todas as explicações, né, de que foi cada dotação, no qual está explicado também atrás da folha. Então, acredito que não há necessidade de fazer a leitura, né, e partir já ali para a terceira folha, né, aqui da demonstração que nós temos essa noite.
Vou só salientar que no segundo quadro aqui a gente está demonstrando quais foram as dotações abertas, tá? Que foi aquela do INSS e a da contratação da segurança, o que recebeu de duodécimo, e aí a gente vai para os resultantes da execução orçamentária, que aqui vai estar demonstrando o quanto a gente recebeu, que foi o valor de R$ 7.266.000, e quanto a gente gastou. Quanto foi de despesa corrente, que foi de R$ 4.392.600,46. Despesa de capital, R$ 385.494,77. Foi uma devolução de duodécimo, porque a Câmara, tudo aquilo que sobra financeiramente, ela não pode ficar com ela, ela tem que devolver à Prefeitura, e nós devolvemos em 2024 R$ 2.486.243,06. Houve uma diferença entre a receita e a despesa de R$ 1.661,71, que foi apurado no fechamento da contabilidade, que foi despesa com a Unimed, que ficou de 2023 para pagar em 2024, e algumas divergências que foram apuradas no desconto em folha dos servidores também da Unimed. Se descontou da rescisão e na folha se descontou novamente do mesmo servidor, quando ele foi contratado novamente. Então, nós já fizemos toda a regularização agora em janeiro de 2025. Não se foi feito antes, porque não se notou essa divergência antes, só se notou no fechamento do exercício. Tá bom? Alguma pergunta?
Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Fernando, alguma dúvida? Não? Sim.
O orçamento da Câmara, eu agora vamos dar uma relaxada, presidente. Eu me sinto muito, muito feliz com ele. Talvez vocês não saibam, mas vocês me devem uma que está aqui. Receber mensalmente o subsídio, duodécimo. Quem estava na Câmara nessa época deve ter lembrado, quando o Isaac foi presidente da Câmara, a Câmara era um puxadinho da Prefeitura, só para vocês saberem. Então, todo dia 10, o presidente da Câmara ligava para o prefeito e falava assim, olha, me manda tanto esse mês para eu pagar as contas do mês passado. Mas então, Mira, um dia eu sentei com o Isaac, peguei a lei orgânica do município e falei para ele, escuta, o prefeito tem que mandar todo mês para nós o duodécimo, ou seja, o orçamento da Câmara dividido por 12. Ah, mas o Nicola não vai fazer isso. Falei, bom, você fala com ele que se ele não fizer, eu vou caçar o C. O Isaac ficou apavorado, ligou para o prefeito e falou assim, escuta, eu estou sendo ameaçado aqui, o senhor precisa me mandar o duodécimo. Ele falou, não vou mandar. Ele falou, então eu vou pedir a tua cassação. E foi assim que a Câmara começou a receber todo mês o seu duodécimo. Começou a sobrar dinheiro, gente. Sabe o que nós fazíamos no fim do ano? A gente via tudo que estava precisando no município, por exemplo, caderno para a escola, você tá, comprava tudo. Depois apareceu uma lei aí que mudou esse negócio, nós não devolvíamos dinheiro para a prefeitura. Apareceu uma lei aí que não podia a Câmara fazer despesas que eram do Executivo, então a gente teve que parar.
E nem pode direcionar a hora que devolve o valor.
Não pode também direcionar na hora que devolve o valor. Mas naquela época podia, nós chegamos até a comprar ambulância com isso. Bom, eu estou falando isso pelo seguinte, nós vamos começar um período logo, e vai ter várias audiências públicas para isso, das leis orçamentárias municipais. Desse até conversei com um de vocês a respeito disso, que é muito importante. O Maurício falou que ele está trabalhando hoje com o orçamento do ano passado, mas ele não contou para vocês, principalmente para os vereadores novos, que ele está trabalhando hoje com o plano plurianual de quando ele foi secretário em administração anterior. Então é um Ctrl-V, Ctrl-C, que é vergonhoso até. O PPA que nós estamos lidando hoje, grande parte dele é o que eu usava quando eu era vereador. Então, de antemão, fica a dica para quando chegar aí para vocês o PPA da administração dele, deem uma olhada direitinho. Está faltando muito programa lá, está faltando muita mudança administrativa. Quando tiver essas audiências públicas, eu espero estar com saúde para chegar aqui e a gente trocar ideia a respeito disso também. Eu estou falando um pouco, gente, de história de Câmara e da administração pública de Bitinga que eu vivi. Tem coisas que estão sendo hoje usadas aí, que é de quando eu fui vereador. E o mundo mudou. Tá? Então, aqui no caso da Câmara, Fátima, perceba bem que mais ou menos 35% do valor do orçamento da Câmara foi devolvido. Tá? Isso significa o quê? Dá para ajustar um pouco mais. Sempre dá para ajustar um pouco mais as coisas. Eu briguei muito no primeiro mandato da Cristina por causa do subsídio dos vereadores. Que teve um ano lá numa gestão do Florisvaldo que estouraram o subsídio estupidamente. Hoje está quase chegando na realidade, porque não tem aumentado praticamente de uma legislatura para outra. Está quase chegando a um ponto bom. Uma sessão que vocês participam hoje, um salário mínimo, ainda é um bom dinheiro. Tá? Mas, principalmente essa questão das folgas orçamentárias, eu tenho a impressão que não é só a Câmara que precisa ver, o Executivo também, Maurício. Eu sei que lá a flexão é muito maior e tal, mas também a flexão do que se recebe de verbas adicionais e tal. É interessante que quando houver essas verbas, passe pela Câmara como tem passado, mas passe com uma análise mais criteriosa ainda para encaixar no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Eu assisti vários desvios dessas coisas, inclusive que gerou anulação de licitação na administração retrasada da área azul, por exemplo, que ia ser um ultraje para o município, porque havia uma flexibilidade dentro da legislação orçamentária. É uma dica apenas, pessoal, que eu estou dando para vocês, para na hora que chegar as peças orçamentárias aqui, presidente, principalmente a sua comissão e a comissão de Justiça e Redação, prestar mais atenção na questão orçamentária de Bitinga, que está ruim. Ainda está devendo, tá? Obrigado e desculpe a interrupção.
Fátima?
A próxima etapa que a gente vai ver é os restos a pagar. A primeira coluna que a gente tem nessa tabela de restos a pagar são os títulos, que são os restos a pagar processados e não processados. Os restos a pagar de 2023 ficou em R$ 829.774,45. O desse ano de 2024 ficou em 362.827,81. Em 2024, se pagou R$ 643.103,23, ficando em restos a pagar o valor de R$ 362.828,81. Ok? Aí, logo em seguida, nós vamos ver com relação à construção do prédio sede da Câmara, que tem. Está ainda faltando pagar R$ 222.924,96, que está dentro desses R$ 362.828,81. Alguma pergunta? A seguir, a gente vai ver os demonstrativos da execução orçamentária e financeira comparado com os limites constitucionais e legais que a Câmara precisa cumprir. A Câmara tem direito a 7% da receita corrente líquida do município como o valor orçamentário dela. Em 2024, terminou-se com a receita corrente líquida de R$ 296.952.303,63. Se aplicar esse 7%, a Câmara teria direito a R$ 20.786.661,25 de orçamento para ela. Mas o nosso orçamento de 2024 foi de R$ 7.266.000. A Câmara tem direito de gastar 70% da receita recebida com os funcionários dela. O ano passado, nós recebemos R$ 7.266.000. 70% desses R$ 7.266.000 dá R$ 5.086.200. E nós gastamos R$ 3.188.275,93. A Câmara, diante do município, tem a porcentagem de 6% do gasto com o pessoal, incluindo aqui os valores de encargos de INSS e Fundo de Garantia. Se aplicar esse 6% do valor da receita corrente líquida que terminou 2024, dá R$ 17.817.138,21. E a Câmara gastou R$ 3.637.591. Alguma pergunta?
Sim, senhor Bernardo, com certeza.
Essa questão, senhor presidente, não é orçamentária, é essencialmente política, que eu vou colocar para vocês agora. Quando eu fui vereador, dois mandatos eu participei dele, né, Mira? Nós tínhamos 17 vereadores na casa. O que você acha da qualidade do legislativo naquela época? Era ruim, Mira? Era muito boa. Era aguerrida, era disputada. Tinha representante de todos os partidos dentro da cidade, dentro da Câmara. Depois, teve um promotor aí que se meteu no meio, alguma coisa assim, e reduziram o número de vereadores da Câmara. Um dos grandes argumentos que foi usado é que muito vereador ficava caro para a Câmara. Então, eu vou aproveitar um dado da Fátima aqui agora, que eu achei muito bonitinho, para vocês verem que farsa também que é isso. A Câmara hoje teria direito a um orçamento, legalmente, de R$ 20.786.000 por ano. Ela está gastando R$ 7.266.000. Então, vamos admitir...
Não chegou a gastar.
Nem chegou a gastar. Vamos admitir, então, que nós aumentássemos em 50% o número de cadeiras na Câmara. O que a gente teria mais de gasto? Nós estaríamos muito abaixo, ainda estaria na metade do limite que é permitido por lei. Então, custo não é verdade. Fazer uma Câmara de 9, 10 vereadores é elitizar a Câmara. é impedir que aquela pessoa mais humilde chegue a ser um vereador. É impedir a democratização da Câmara. É diminuir a qualidade da Câmara, que foi o que aconteceu durante esse século. Com menos vereadores, só uma elitezinha ficou fazendo parte da Câmara durante 20 anos. A Câmara perdeu muita qualidade, perdeu combatividade, perdeu conhecimentos, inclusive. Por favor, vocês podem mudar isso. Vocês têm os instrumentos na mão para fazer isso. Pensem nessa questão política, não para o amanhã, mas para o futuro administrativo de Bitinga. Mais vereadores é mais difícil do prefeito falar, eu tenho a metade mais um. Prestem bem atenção nisso, que vocês vão ver acontecer durante o mandato inteiro. O Rocha viveu isso, o Mira viveu. Prestem bem atenção nesse detalhe. Se metade mais um for um número maior, o prefeito vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder dobrar a Câmara. E isso melhora a qualidade do executivo também. Lembrem-se que, à medida que foi caindo o número de vereadores, as barbáries que foram acontecendo na administração pública passou batido. Eu estou falando para vocês, de fora da Câmara, de fora do poder público, eu consegui anular uma licitação que ia render para alguém R$150 mil por mês durante 10 anos. Por favor, fiscalizem bem as licitações. Não é porque é o Florisvaldo, é esse ou aquele, que é Deus. Fiscalizem, porque tem coisa lá. E se tiver mais gente para ajudar a fiscalizar, é mais fácil de se ver. Não esqueçam desse dado que a Fátima está alegando para vocês aqui. Ó. Se a Câmara tivesse mais 5 vereadores, já melhoraria muito a diversidade dela e não ia custar tão mais caro assim, não. Tá? A questão de número pequeno de vereadores não é econômica. É de interesse político restrito do Executivo. Desculpa, meu presidente, mas é fundamental lembrar disso.
Mais alguma colocação, Fátima?
Sim, a última explanação seria a disponibilidade financeira que ficou em 31 de dezembro, que foi a quantia exata para pagar o valor de restos a pagar que a gente tem. Tá? E, com isso, a gente demonstra que os gastos da Câmara e todo o movimento que existiu em 2024, de forma bem transparente do que ocorreu.
Algum vereador queria fazer alguma colocação, alguma pergunta para a Fátima, tirar alguma dúvida? Chegou aqui um questionamento, eu acredito que é para o senhor Maurício, é isso, né? O Maurício ou a Fátima poder fazer, tirar essa dúvida. Esse questionamento que chegou é do Fala Ibitinga News, que faz o primeiro questionamento. O valor do Fundeb corresponde a quantos por cento do orçamento da educação?
O Fundeb, ele é transferido para o município em função da quantidade de alunos da rede pública. É um valor que a União faz lá e verifica, e em função da quantidade de alunos que o município apresenta nos diversos levantamentos que são feitos, e é repassado uma quantidade fixa.
A gente pode estimar, mas nunca é igual.
É.
No orçamento, a prefeitura pode estimar um valor, mas nunca chega ao valor repassado pela União, não é isso?
E esse valor, no comecinho do ano, ele é repassado, ele é estimado para a prefeitura que vai haver um repasse a título de Fundeb de um determinado valor. E isso a gente tem, para esse ano, em torno de 39 milhões. Mas é tudo previsão, isso, e vai se consolidando ao longo dos repasses.
Então, esse repasse, então, não é uma porcentagem, mas sim pela quantidade de alunos que estão matriculados
na rede pública.
Entendi. Outro questionamento o cumprimento parcial das metas, quais as metas, né, do cumprimento parcial das metas, quais as metas não foram alcançadas? O senhor tem o conhecimento, senhor Maurício?
Principalmente que foram alcançadas no trato aqui nessa apresentação, a educação foi uma delas que alcançou, a parte da saúde foi outra que passou, e depois tem outras, pessoal passou, mas se não me engano, são 7 ou 8 itens que tem aí. E aqui a gente tratou de apenas, acho que 4. Pessoal. Acho que 5. A dívida que ficou. E dessas que a gente tratou aqui, a primeira que a gente tinha tratado, que essa deixou a desejar, que foi com o resultado primário. O resultado primário não foi cumprido. E depois tem mais algumas análises de balanço que podem implicar no não cumprimento de metas estabelecidas.
Correto. Sim, Fernando. Sim, senhor Fernando.
Outra coisa que eu peço para a Câmara ficar atenta é num detalhe. O Maurício, ele cuida de parte financeira. Então, quando ele vem apresentar um relatório desse aqui, etc., tal, ele fala em alcançar metas. Metas são o que nesse caso? São percentuais estipulados em lei da aplicação financeira de dentro do orçamento do município, numa determinada área da administração. Pessoal, a questão do Brasil, não estou falando de Bitinga, não estou falando do Estado de São Paulo, a questão do Brasil é que o Brasil não presta atenção que, quando a gente quer pensar em qualidade de administração pública, a questão, Maurício, não é alcançar meta. A questão é alcançar indicadores. Então, existe, por exemplo, uma série de indicadores que a Organização Mundial de Saúde propõe para se falar em qualidade de saúde. Eu vou dar um exemplo para os vereadores, para todos que estão aqui, um dos que eu conheço relativamente bem. Número de médicos por 1.000 habitantes. A média no Brasil hoje é de 2,81. A média na Europa é de 5,5. O número de médicos por 1.000 habitantes em Cuba é 8,2. Em Ibitinga, está abaixo de 1 e pouco. Então, Zé, quando se fala em questão de qualidade de saúde, não tem nada a ver com meta, viu, Zé? Tem a ver com indicador de saúde, que foi o que a USP tentou trazer para Ibitinga e não adiantou. Ninguém entendeu. Então, quando você fala assim, por exemplo, eu quero melhorar a qualidade de saúde dentro de Ibitinga, você tem que elevar a quantidade de médicos por 1.000 habitantes. Quantidade de médicos por 1.000 habitantes significa pelo menos 20 horas médico por semana. Porque às vezes o cara fala assim, lá no centro de especialidade tem 20 médicos. Não tem. Tem às vezes 4, 5. Porque eles vão 4 horas por semana. Isso não é um médico por 1.000 habitantes. Médico por 1.000 habitantes tem que ser pelo menos 20 horas por semana trabalhando na saúde. Então, presidente da comissão, demais membros, demais vereadores, por favor, fique atento a isso. Meta orçamentária é uma coisa. Cumpriu a lei. Qualidade de serviço público é outra completamente diferente. Você precisa acompanhar indicadores que mostrem qual é a qualidade da educação que está sendo feita, qual é a qualidade da saúde que está sendo feita, qual é a qualidade do serviço público que está sendo prestado, qual é a qualidade da coleta de lixo que está tendo na cidade. É disso, Zé, quando você falou em reclamação, que a população tem reclamado. A qualidade dos serviços públicos em Bitinga está ruim, em diversos setores. A qualidade ambiental, no momento certo, eu vou trazer uma questão para vocês aí, que já era para ter mudado em Bitinga. É péssimo a gestão ambiental em Bitinga. Não adianta fazer Secretaria de Agricultura junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Isso passou já. Vocês estão entendendo? Então, a qualidade do trabalho ambiental em Bitinga é ruim. Quando se fala em qualidade de serviço público, nós temos que pensar em indicadores. Quando se fala em alcançar metas, é para a economia. Outra história é diante da questão da lei. Ficou claro, professor? Desculpe, a gente está passando essas coisas porque eu percebo que não tem clareza disso daqui ainda nas administrações públicas de Bitinga. Nós só vamos mudar a qualidade o dia que a gente fizer acompanhamento de indicadores de qualidade. Não está sendo feito.
Algum vereador que gostaria de fazer alguma ponderação, algum questionamento? Então, desde já...
Presidente,
desculpa. Sim, vereador.
Eu quero ratificar aqui que as minhas colocações é simplesmente em questões financeiras, da questão de, né, como foi colocado metas, objetivos, nada mais. E assim, é uma preocupação porque, repito, os valores foram colocados, se percebe que tem um número muito grande de insatisfação. E é uma preocupação também nossa, com certeza de vocês, porque como podemos melhorar isso? Você entendeu, Maurício? Então, eu acredito que você... Com certeza tem essa preocupação, porque quando você percebeu, acho que quando você fez esse trabalho de apresentação aqui e viu que a saúde, a educação atingiu as metas fiscais, mas se percebe que não tá ainda, a população não está satisfeita com as metas atingidas. Então, aí é uma preocupação como o gestor vai ingerir essa situação, você entendeu? Então, é simplesmente em cima da apresentação aqui do orçamento, né? Na apresentação das despesas. E a gente traz essa preocupação, acho que todos os vereadores que estão aqui nessa casa, com certeza, têm essa preocupação. Mesmo sabendo que atingiu os objetivos, mas a insatisfação da população ela é muito grande e as cobranças de todos, com certeza, todos nós recebemos diariamente, né? Desde medicamentos, remédios, consultas, exames, e eu sei que o Estado também precisa, a gente oficializar o Estado em saúde, para que possa também ter esse olhar para os municípios, e eu acredito que, assim eu falei, que o Executivo precisa se unir muito força com a região. A Ibitinga tem que dominar a região, viu, Maurício? De levar os prefeitos, os vereadores... Para fazer uma comitiva, porque eu acredito assim, se um prefeito só bater na porta do governador, é simplesmente um. Mas quando você tem aí essa questão do consórcio do município, por exemplo, que nós temos aí na cidade, é um momento também de ser organização, o município se organizar e começar a colocar essas dificuldades. E é isso que vai fazer a diferença lá em cima. Então, nós temos alguns pontos que precisamos estar buscando juntos, em conjuntos, soluções para que possa resolver um pouco essa situação. É preocupante, sim. Tá? Eu estou muito preocupado porque 44%, quase 26%, e 60% da população está insatisfeita. Então, nós precisamos nos organizar muito nesse sentido, senhor presidente. É uma preocupação, sim, que nós devemos... Tá? E dessa forma é só com união mesmo, né? Com forças e para que nós possamos avançar. E fiscalizar também, né? o nosso dinheiro público para que possa retornar para a nossa população com melhor qualidade. Só isso, presidente.
Em nome, né, do presidente dessa casa, o presidente Mira, em nome de todos os membros da Comissão de Orçamento, quero aqui agradecer a presença dos demais vereadores, né, que se fizeram presentes aqui nessa noite. Agradecer também a presença do secretário de Finanças, né, do Executivo, o senhor Maurício. Como também agradecer a presença das nossas diretoras, né, todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Agradecer também a presença do senhor Fernando, representando também, né, a nossa população. E é importante salientar que é importante a participação da população, né, nas audiências públicas. Com toda certeza iremos divulgar, né, frequentemente, quando teremos novas audiências públicas, a participação popular é importantíssima, né, porque vivemos, né, num país democrático, a democracia é importante e com isso todos nós crescemos juntos. Queremos aí agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais e dizer, né, que informo também a todos que a Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá, né, suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas aqui apresentadas nessa noite e tirará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa oficial local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado essa audiência pública dessa noite. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Obrigado.